Half Deaf.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 476. E esse episódio não vai ter editorial. Por mais que os eventos se acumulem ao longo de cada dia e parece que acontecem muitas coisas num único dia, como na última terça-feira, com áudio vazado do Paulo Guedes em que ele fala que o vírus foi criado na China, o ministro-chefe da Casa Civil falando que tomou vacina escondido, Paulo Guedes questionando a expectativa dos brasileiros, afinal, para que viver até os 100 anos? O Brasil não dá conta. Flávio Bolsonaro defendendo o isolamento social com medo da CPI do coronavírus. São muitas coisas novas, não é mesmo? Mas no fundo, não tem nada de novo. É só um governo empenhado em destruir um país. Eu não tenho nada a declarar a não ser. O Brasil está lascado sob a batuta do exército dos trapalhões. Ou muito pior que isso. Mas e o futuro? Como serão os próximos passos nesse jogo político assustador que tem no tabuleiro a vida dos brasileiros? Sobre esse tema eu converso com ele, que é professor de filosofia do Departamento de Filosofia da Unicamp e atual presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Planejamento, e entre outras obras, lançou no ano passado o livro Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Professor Marcos Nobre, muito obrigada pela participação aqui no Anticast.
Eu que agradeço, Gisele, de estar podendo conversar com você aqui, com o Anticast.
Professor, como é que está sendo fazer uma projeção do que vai acontecer no Brasil nos próximos meses, nos próximos anos? O senhor se sente um pouco perdido também, apesar de toda a sua bagagem que lhe dá aí uma experiência capaz de intuir ou de apontar quais são as possibilidades para os próximos passos?
O tipo de análise política que eu costumo fazer é um tipo de análise política que tenta olhar para os atores do sistema político, né? Claro que eu busco entender também como é que nós, que não estamos no sistema político, como é que a sociedade vê o sistema político, quais são os movimentos mais profundos da sociedade. Mas quando eu vou fazer análise política no sentido mais específico, eu tento olhar quem está fazendo política aí, nesse sentido, ver assim, dado essa pessoa e as coisas que ela quer, assim, quais são as possibilidades que tem na frente, entendeu? Quais são as possibilidades de ação, quais são as informações que tem à disposição, etc. E tal. E isso significa também muito que a análise política ela tenta dar uma racionalidade para a ação. O que é uma coisa que para a gente, no, na vida cotidiana, parece não fazer muito sentido mesmo, né? Você fala, como é que pode ser racional, né, alguém agir da maneira como está agindo? Mas do ponto de vista da política, esse é o pressuposto, de que as pessoas agem de maneira racional, mesmo que a racionalidade seja uma racionalidade da morte, né? Mas há uma racionalidade também, o que tem. Então, a gente busca encontrar nas ações, por mais que elas pareçam totalmente sem sentido, o sentido delas, ou seja, a racionalidade delas. Então, é claro que eu, como todo mundo, olhando, né, o que se passa, total perdido enquanto todo mundo. Enquanto analista, eu procuro fazer o exercício contrário, né, que é justamente pressupor que todo mundo age de maneira racional no sistema político, dadas as regras. Né, tem certas regras e dentro dessas regras jogam esses atores. Então, essa é a minha maneira de ver. Então, para responder a sua pergunta, eu, como todo mundo, estou perdido. Eu, como analista, procuro ficar menos perdido, tá certo? Seria isso.
Quais são as cenas dos próximos capítulos aí nesse campo político, olhando a deteriorização do tecido social brasileiro? Assim, como o Brasil está caindo assim, vertiginosamente nessa questão social?
Gisele, aí nós estamos num capítulo que é tão triste quanto o capítulo das mortes, que é a fome. Que a fome, que são as desigualdades enormes, gigantescas desse país. Agora, a questão específica da fome é muito grave, porque houve um momento no ano passado em que a solidariedade em relação às pessoas com essa situação de fome, foi muito grande. E isso declinou o ano passado. Né? E agora, com essas novas campanhas, eu espero que volte, porque se a gente for depender do governo federal, as pessoas vão continuar morrendo de fome. Então, nós precisamos fazer esforço. Então, muita gente fala, não, mas o governo é que tem que cuidar. Eu falo, sim, deveria, mas não está cuidando. Né? Como não está cuidando de isolar as pessoas, tal, então, assim, nesse momento, infelizmente, a sociedade tem que tomar para si tarefas que seriam tarefas do Estado, que, em geral, a sociedade transfere para o Estado, tem que tomar para si. E nós temos que fazer alguma coisa. Cada pessoa que estiver ouvindo a gente, fala, olha, tem muitos lugares em que você pode fazer uma doação, você pode fazer igual a Gisele, que é chegar na sua comunidade e doar alimentos. Isso é muito grave. Né? Nós chegamos a 6 pessoas em 10, né? 60% das pessoas no país que estão com fome. É muito grave. É muito, muito grave.
Mas, olhando esse lado, como isso vai agravar a situação política ou como isso vai reverberar no cenário político dos próximos meses e no próximo ano, aqui pensando em 2022?
Então, Gisele, daí nós vamos para o outro lado, né? Nós vamos para o lado de que eu me coloco como analista político, né? Eu saio desse lugar aqui que estamos todos perdidos na sociedade para fazer análise. Então, ser retomada uma nova rodada de auxílio emergencial. Aí todo mundo diz, o auxílio emergencial não vai ser suficiente, né, ele vai ser muito menor que o do ano passado, sem dúvida. Mas imagine o alívio de uma pessoa que não tem nada para comer e que recebe R$250, entende? Vai ser enorme. Então isso tem um reflexo na política. Então, a estratégia do Bolsonaro, se você me permite fazer esse momento aí de análise política, a estratégia do Bolsonaro não é governar para todo mundo. Pelo contrário, a estratégia dele é sempre a de governar para 30% da população, sabe? E atender a esses 30% da população. E com isso ele consegue várias coisas ao mesmo tempo dos objetivos dele. Em primeiro lugar, se ele tem o apoio de 30%, é muito difícil que alguém consiga fazer um impeachment contra ele. Se ele tem o apoio de 30%, ele já está no segundo turno da eleição do ano que vem. E isso é importante, porque ter 30% significa que ele está em minoria, que é o que ele quer. Ele quer estar em minoria, porque ele é um presidente anti-sistema. E se alguém é anti-sistema, não pode ter maioria, entende? Seria contraditório. Então, justamente, ele quer ser minoria. E ele quer que essa minoria dele seja uma minoria cada vez mais aguerrida, cada vez mais militante e cada vez mais autoritária, porque esse é o objetivo dele, né? Fazer com que esses 30% de apoio sejam 30% de apoio autoritários, que não são até hoje, né? Metade disso certamente é autoritário, eu acho, mas a outra metade não é necessariamente autoritária, que é o grande projeto do Bolsonaro. Então, o que acontece? Ele lida com uma certa banda de flutuação, se a gente puder usar assim, da própria taxa de aprovação dele. Taxa de aprovação dele, desde o início do governo, ela está por volta de 1/3 da população. E, por exemplo, ano passado, nesse momento da pandemia muito grave, como aconteceu no mesmo momento ano passado, ele chegou a cair para 25%. E esse eu acho que é o momento que soa o alarme, sabe? Que ele tem que fazer alguma coisa para recuperar pelo menos 5% que levam até 30%. E daí vem o auxílio emergencial, entende? E a ideia um pouco é essa. Quando vem o auxílio emergencial, também retoma um pouco o emprego, porque ele não está preocupado se as pessoas vão morrer, se não morrer, etc. Então, o auxílio emergencial não é assim, olha, receba o auxílio emergencial e fique em casa. Receba o auxílio emergencial e vá se expor na rua, sabe? Para se infectar e morrer, porque assim é a vida. Essa é a lógica do Bolsonaro. Então, o que que faz? Você tem esse momento de queda, todo mundo dizendo que a taxa de aprovação do Bolsonaro está caindo, mas com o auxílio emergencial, ele consegue alguns pontos para cima, assim, alguns pontos que são suficientes para ele manter isso. Então, eu acho que tem uma lógica dele de variar entre o apoio de um terço, de cerca de 33%, até 25%. Quando cai de 25%, ou chega muito perto de 25%, ele começa ações políticas para voltar para 30% ou para 33%, entende? Então, isso é um cálculo mesmo, é calculado. Claro que agora tem a CPI da Covid, nós não sabemos Sim. ainda o que, que vai acontecer, certo? Com a CPI, porque não tem nem os titulares, nesse momento que a gente conversa, não tem nem os titulares decididos, muito menos quem é relator, etc., e é uma guerra. Agora, também nisso, a gente tem que lembrar, Bolsonaro vai tentar usar para ele mesmo, certo? Ele vai tentar dizer, olha, o sistema está querendo me derrubar, entendeu? Eu quero que investigue todo mundo, eles querem só investigar o governo federal, tem que investigar governador, prefeito. Então, tem senadores, por exemplo, que estarão na comissão, que são candidatos ao governo do Estado. O que, que eles vão fazer? Eles vão usar a CPI para fazer campanha para o governo do Estado no que vem. Ou seja, eles vão criticar os governadores dos estados deles. Então, o Bolsonaro vai também fazer aliança com essas pessoas para dizer, olha, eu não sou culpado. Os governadores e os prefeitos são muito mais culpados ou são os principais culpados e fica uma briga de quem é a culpa, sabe? E é isso que ele quer, porque o governo Bolsonaro é um governo que produz o caos permanentemente, que é o que a gente sente no cotidiano. Isso que você falou logo no início da gente se sentir perdido, porque essa é a maneira dele de fazer política, é produzir o caos. E uma das maneiras de fazer isso é, já que a CPI é inevitável, ele não queria, evidentemente, mas já que vai ter, vamos usar a CPI para produzir o caos também, para produzir desinformação, fake news, vamos utilizar para dizer que o sistema está tentando derrubar, entende? O Bolsonaro, quando ele falou lá, naquele áudio com o Cajuru, pegar um limão e fazer uma limonada, ele quis dizer exatamente isso. Ele falou, a CPI é contra mim, eu vou usar essa CPI contra os outros. E vou criar o caos de sempre, que eu sei tão bem produzir, entende? Então, claro que... Mas pode não sair como ele quer, a CPI. Mas, até o momento, ele continua tendo o controle da situação, ele continua tendo o controle da narrativa sobre a pandemia, embora as pessoas achem que não. Ele continua tendo esse controle, essa hegemonia. E a situação continua muito grave, não só do ponto de vista sanitário e da tristeza de todas as mortes, mas também do risco que corre a democracia brasileira, né? Com um presidente de extrema direita, declaradamente autoritário, que declaradamente acha que a ditadura militar foi o melhor momento da história do Brasil, né?
Sim. No seu livro, que foi lançado no ano passado, Ponto Final, você explica os apoios, o tripé da base bolsonarista, né? E óbvio que é que eu estou resumindo, porque até tem um tempo de explicação desse apoio, que é o lavajatismo, os lavajatistas, os evangélicos e os militares. Os lavajatistas acabaram dando uma debandada quando o Bolsonaro enxotou o Sérgio Moro, e óbvio que isso ia acontecer, né? Já é um jogo de que a gente meio que sabe mais ou menos o que, por mais perdido que a gente se sinta, há algumas coisas que são meio óbvias, assim. Ele perdeu esse apoio aí dessa parcela que fica nesses 30% aí, que é o que ele quer realmente, né? Tem a questão dos militares que, enfim, a gente teve aí recentemente, parece que faz muito tempo, mas recentemente, pareceu, pelo menos para a gente que está aqui de fora, uma debandada do exército, do governo, pelo menos uma ala menos radical, e a gente fica achando que essa ala é menos radical, mas não, eles estavam ali, apoiaram tudo que está acontecendo e estão aí ressentidos e enfim, querendo ocupar um espaço que já foi deles. E tem os evangélicos. Com evangélicos, a relação vai... Muito bem, obrigada, porque toda a gente está nesse caos que está o Brasil discutindo no STF e a abertura de igreja, se pode ou não pode, né? Assim, uma coisa que é de endoidecer a gente sã mesmo, né? Porque pensar em kit intubação não tem, né? As pessoas estão sendo intubadas amarradas, mas pensar se a igreja não pode reabrir acaba ocupando esse espaço, enfim. Então, né, do ponto extremo do judiciário brasileiro. Mas, enfim, como está a relação dele com os lavajatistas, essa base de apoio? Ele realmente perde ou ele consegue reverter esse apoio? E com a galera do Exército, assim, depois do mal sucedido, a tentativa de golpe em abril, golpe aos moldes clássicos, né, abril e maio do ano passado, como é que está essa relação?
Gisele, essa é uma questão, como você falou, muito complexa. Então, eu queria só dividir em dois aspectos, vamos dizer assim. O aspecto que é de base de apoio social, que se reflete nesse apoio no governo, e o tripé do ponto de vista do funcionamento do governo, sabe? São duas coisas diferentes. Então, como você falou, o lavajatismo saiu. Quando saiu o Sérgio Moro do governo, o lavajatismo saiu. Ao mesmo tempo, chegou o auxílio emergencial e compensou naquele momento. A perda de apoio do lavajatismo, tá? Como a gente está discutindo agora também isso. Então saiu o lavajatismo, que era uma coisa importante. E por que era importante? Porque tem aquele dito, né? Você tem que manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Então o que acontece? Como Bolsonaro sabia que ele tinha que proteger a si mesmo e proteger a sua família e proteger também a todos do sistema político, porque uma coisa depende da outra, né? Ele traz Sérgio Moro para o governo e com isso ele mata a Lava Jato. Então, o verdadeiro autor da morte da Lava Jato foi Bolsonaro, né? Aquele que se elegeu dizendo que iria combater a corrupção. E que diz que agora, enfim, não precisa mais da Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo dele. E, claro,
cara de pau é um negócio que essa pessoa tem, né?
Então, veja, não teve CPI sequer, e ele conseguiu aparelhar todos os órgãos de investigação, ou quase todos. Então, assim, claro, se você não investiga, como é que você vai saber se tem ou não, né? Então, enfim. Mas esse é um lado da história. E também da base social, quando a gente fala, por exemplo, das denominações evangélicas, não é para generalizar, certo, Gisele?
Sim.
Não é todo mundo que pertence a alguma denominação evangélica que apoia o Bolsonaro. Certo?
Não, ótimo, até porque tem uma entrevista sua que eu ouvi que você fala muito disso, e é verdade, eu venho de uma família evangélica e vejo o movimento. Eu estou falando dessas grandes cabeças, né? Nunes Marques, o André Mendonça,
claro.
Dessa grande conluio aí.
Não, você tem toda a razão, é só a gente olhar as pesquisas de aprovação. Uhum. Né? Assim, entre pessoas de denominações evangélicas, a aprovação do Bolsonaro é o dobro de, por exemplo, pessoas católicas, entende? Uhum. Então, é evidente que é significativo o apoio, mas não significa todo mundo. Isso é importante a gente ressaltar. Quer dizer, não são todas as denominações evangélicas que acham que tem que ficar abrindo templo, entende?
Uhum,
só para a gente fazer essa diferenciação, mas é importante o apoio que o Bolsonaro tem, que continua a ter, e que é representado pela ministra Damares Alves, certo? Do outro lado do apoio social, não estou falando ainda do governo, mas do apoio social, quando você falou das Forças Armadas, é importante a gente dizer que não são só as Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha, Aeronáutica, também as forças de segurança, né, são importantes. O Bolsonaro tem um apoio entre policiais militares que é extremamente importante, certo? E esse apoio é um apoio tanto mais importante para ele, porque são pessoas que trabalham armadas, certo?
Sim, é um contingente de quase 500 mil pessoas, né?
Exatamente. Então, assim, é muito relevante. Então, quando a gente tem que pensar na base de apoio social, entende? Eu diria para o pessoal olhar o site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pegar essas informações lá, porque elas estão todas lá. Né? O Fórum faz um trabalho muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo no campo da segurança pública, por exemplo. Tá? Então, claro, tem policiais civis, tem policiais federais, tem a Polícia Rodoviária Federal, enfim, tem várias forças de segurança diferentes. Mas entre as polícias militares, o Bolsonaro tem mais ainda apoio. Então, do ponto de vista do apoio social, eu acho que esses grupos são grupos importantes, são grupos que eu dou como exemplo, tá? da coalizão que levou o Bolsonaro ao poder. Tem vários outros que a gente poderia discutir, tá? Como o agronegócio, tá certo? Muitas outras coisas. Mas, enfim, era um exemplo lá dentro do livro. Isso como apoio social. Se a gente for pensar de como funciona o governo internamente, tá? Lá dentro, é um tripé, que é um tripé que, claro, tem militares, mas não só militares, forças de segurança, né? Você tem, que inclusive estão em conflito muitas vezes, né? Que as Forças Armadas sempre ficam de olho nesse negócio de armas que são distribuídas a rodo por aí e tal, e sem controle. Porque isso significa que as Forças Armadas podem perder o controle da ordem, né? Se tiver isso. Então, você tem as Forças Armadas, não as Forças Armadas como um todo, mas uma parte das Forças Armadas que topou ir para o governo, isso é importante, um contingente de 6 mil militares não é qualquer coisa, certo? É mais que recorde. Nós temos o Centrão, né?
Sim.
Chamado Centrão, ou se a gente quiser precisar, o Centrão Raiz, né? que está no Congresso, e nós temos evangélicos, denominações evangélicas, representadas pela ministra Damares Alves, que são também importantes, porque são uma ligação entre a base social e o apoio. Aí fala, bom, e onde está o tal do núcleo ideológico? Sempre fala isso, né? Que existe uma briga entre o núcleo ideológico e os militares dentro do governo. Do meu ponto de vista, essa história de núcleo ideológico é uma conversa fiada, porque núcleo ideológico é o próprio Bolsonaro. Ou seja, é ele, sabe? Então, como eu costumo dizer, o Bolsonaro não é um presidente que arbitra conflitos, sabe? Presidentes, em geral, fazem o seguinte, eles montam uma equipe ministerial entre pessoas que não concordam entre si, tá? Isso é muito importante. Claro, elas têm certas convergências básicas, senão você não consegue montar um governo. Mas você tem ministros e técnicos e pessoas que trabalham no governo que não concordam. E, em geral, quem está nessa posição de presidente faz com que essas divergências surjam, para que a própria pessoa possa ver as diferentes versões possíveis daquele problema e a possível solução. E daí, como presidente, ele arbitra. Ou seja, ele entra e fala, pessoal, estou entendendo o conflito, mas eu preciso pegar um pedaço da solução desse lado, um outro pedaço aqui, nós vamos ter que fazer um caminho que é esse aqui que eu acho. Tá? Em geral, presidentes em democracias fazem isso. O Bolsonaro não faz isso. Ele não arbitra, ele veta. Então, o que acontece? Quando alguma política diz respeito a esses 30% de apoio que ele tem, e se vai afetar de alguma maneira esses 30%, ele veta, ele fala assim, vocês não mexem com a minha base social, vocês não vão fazer isso, tá? Para o resto, ou seja, para aquilo que não interessa para ele manter esses 30% fidelizados a ele, ele diz, olha, o resto vocês se entendam aí, e vocês se entendam é o seguinte, é disputa selvagem, não tem regra e não tem ninguém para arbitrar, não tem juiz, entende? Então é como se fosse uma pelada mesmo, sem juiz, e as pessoas se quebrando. Isso é o governo Bolsonaro. E se quebrando como? É um grupinho que é apoiado pelo próprio Bolsonaro que luta contra um grupo dentro dos militares, que briga com o pessoal do Centrão, entende? Tem, então, uma certa entourage do Bolsonaro, que às vezes tem militar também em volta, que é o que chama de núcleo ideológico. Tem o que são os militares, que tem alguns que não são do núcleo ideológico, mas também são militares, são chamados assim, e o Centrão. Então, ele deixa as disputas rolarem de maneira selvagem e não arbitra.
Não, é mais ou menos como Nunes Marques, o André Mendonça e o Humberto Martins agora se degladiando para ver quem vai conseguir a indicação do Bolsonaro para o STF, ou vai conseguir essa vaguinha que vai ficar aberta pela saída do Marco Aurélio de Mello, é isso?
Então, esse é um dos aspectos desse tipo de coisa. Nesse caso, o Bolsonaro vai arbitrar. entendeu? Ele está deixando a disputa rolar, mas ele vai arbitrar. Por que que ele vai arbitrar? Porque, nesse caso, ele tem interesse em atender a base evangélica, porque ele prometeu para a base evangélica que ele ia indicar um ministro para o STF terrivelmente evangélico. Foram as palavras dele. Tá? Então, nesse caso, ele vai arbitrar. Mas ele vai arbitrar por quê? Porque interessa para ele. Né? Vamos pegar, por exemplo, uma declaração do Bolsonaro de ontem. Posso ler aqui, Gisele, a declaração dele que eu tenho aqui?
Pode falar. Inclusive, acho que eu tinha até separado para comentar com você que ele está esperando um sinal da população para fazer alguma coisa, é isso?
Exatamente, exatamente. Mas eu queria, exato, a gente, sem combinar, a gente chegou a isso aí. O que eu queria dizer é uma coisa que vem um pouco antes da coisa do sinal. Ele fala assim, ó, o Brasil está no limite. Você fala, bom, peraí, quem que é o presidente desse país, né? Bom, mas vamos. O Brasil está no limite. O pessoal fala que devo tomar providências. Estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria e o desemprego está aí, pô. Só não vê quem não quer ou não está na rua. Então, peraí, o presidente está dizendo que tem fome, miséria e desemprego, só não vê quem quiser. E ele diz uma coisa que eu acho muito típica da maneira como ele funciona, quando ele fala do pessoal do paletó. Né? Então, ele está dizendo que o pessoal que usa paletó, ele fala assim, a temperatura está subindo, a população está cada vez numa situação mais complicada. Eu gostaria que o pessoal que usa paletó e gravata, que decide, visite aí a periferia, converse com a população, converse com a sua empregada doméstica em casa. Esta não está impedida de trabalhar. Mas veja, olha o que ele diz. Eu gostaria que o pessoal que usa paletó e gravata, que decide. Ué, mas ele é presidente. É ele que decide. Entende? Então, eu acho isso uma coisa extraordinária, dentro dessa nossa conversa, para mostrar como ele funciona, o Bolsonaro. Então, ele funciona como se ele não fosse o presidente. Porque ele é um presidente antissistema. Ele está sempre tentando fazer alguma coisa e o tal do sistema não deixa ele fazer. E na cabeça dele, e é isso que ele quer passar para a base de apoio dele, o sistema é a democracia. Quem atrapalha é a democracia, porque se ele fosse ditador, ele resolveria rapidamente a coisa. Entende? Essa é a mensagem subliminar que ele está passando. Agora, como é que o presidente diz para as outras pessoas, olha, alguém precisa fazer alguma coisa. Ele fala, mas você é o presidente. Assim, quem que vai fazer alguma coisa, se não você mesmo? Agora, ele diz, eu sou o presidente, mas o sistema não me deixa ser presidente. Então, eu preciso que vocês me reelejam, e eu preciso fechar o regime no segundo mandato para que eu possa fazer tudo que vocês querem. E se vocês, né, que eu acho que é o trecho que você estava falando, né, a sinalização do povo e tal, o povo vai sinalizar. O povo é o seguinte, o povo é quem o apoia. Isso é que o Bolsonaro chama dos bons brasileiros. E os maus brasileiros, ou seja, quem não o apoia, são as pessoas que, se ele for reeleito, vão ter que ir para a prisão, vão ter que ser torturados, vão ter que ser mortos, vão ter que ir para o exílio. Que são as quatro possibilidades que existem numa ditadura, num regime autoritário, que é o que ele quer implantar. Tem essa lógica. É o que o povo pedir, mas não é qualquer povo, é o povo que o apoia. O resto não é povo. São pessoas que, para ele, não são maus brasileiros. Porque bons brasileiros apoiam o Bolsonaro. Essa é a lógica de qualquer líder autoritário, entende? E é assim que ele funciona. E é assim que ele vai se apresentar o ano que vem na eleição. Como se ele não fosse o presidente. E por isso também ele passa o tempo inteiro dizendo que ele não tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Não tem responsabilidade porque o sistema não deixa ele fazer nada, entende? Então ele é presidente, mas ele não pode governar. Mas ele continua resistindo lá, firme, né? Isso que ele está dizendo para os apoiadores dele, ao sistema. Então é por isso que é tão difícil entender. Agora, explica facilmente por que ele produz o caos cotidianamente. Porque ele está em campanha permanentemente. Porque ele é presidente, mas ele diz que ele não consegue ser presidente, porque o sistema não deixa. Por isso que é difícil, Gisele. A gente fica perdido todo dia mesmo.
Sim.
Um presidente que funciona assim.
E que, ai meu Deus, olha, a saúde mental tá, passa longe do brasileiro em 2021, né? Bom, 2022, Bolsonaro... E tem uma coisa que eu ouvi numa entrevista sua, que eu acho que foi no Guilhotina do Le Monde, sobre que se Bolsonaro ganhar, acabou... Óbvio que eu já ouvi isso em outros lugares, mas se Bolsonaro ganhar em 2022, é o fim da democracia. Eu fiquei assim... Porque é uma coisa que eu peguei lendo alguns trechos do ponto final, que é sobre essa forma de acabar com a democracia, né? Que não é nos moldes que a gente conhece, mais tradicionais, de tanque e tal, não sei o quê. Que é sobre implodir o sistema, né? Você vai correndo o sistema por dentro e daí, olha, tudo que pode acontecer sou eu e é isso. Mas se Bolsonaro... Acabou a democracia, é isso?
Ah, sem dúvida. Não tenho dúvida. Quer dizer, ou nós vamos ver numa situação próxima de uma guerra civil. Que Sim. É o que ele vai produzir, entende? Ele vai produzir...
Ele está semeando, né?
Ele está só semeando. E por isso que ele fala em caos o tempo inteiro, caos social, risco, não sei o quê. Porque, veja, nós temos três possibilidades, né? para um regime hoje se tornar autoritário. Uma é a que nasceu na década de 2010, com a eleição de Viktor Orbán como primeiro-ministro da Hungria. Uhum. Né? Então, você usa o primeiro mandato para preparar um fechamento de regime no segundo mandato. Uhum. E fechamento de regime, você vai mudando a composição da Suprema Corte, né, no nosso caso o STF, você vai limitando a imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, você vai coagindo fisicamente e também por meio de redes sociais, porque a gente não falou disso, mas o bolsonarismo é craque nisso, né? De você perseguir mesmo as pessoas, obrigar as pessoas a se retirarem por medo de morrerem, como várias pessoas estão fora do Brasil por causa disso hoje já, tá certo? Precisa ficar claro isso. Você vai fazendo coisas e você, dentro das instituições, então, só para dar um exemplo, a Constituição de 88 cria uma instituição para combater o racismo no Brasil. E daí o Bolsonaro indica alguém para a presidência dessa instituição que diz que não existe racismo no Brasil. Entende? Você não anula a instituição, você não abole a instituição. Você faz com que ela funcione no sentido contrário àquele para o qual ela foi criada. Entende? É assim que você vai minando por dentro tudo. Esse é o modelo, que é o modelo que veio a partir de 2010, e que é o modelo hoje do autoritarismo, do populismo autoritário atual. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos foi derrotado até agora esse modelo, eleitoralmente, mas não foi derrotado socialmente, isso é muito importante, né? Porque o trumpismo continua. O Trump foi derrotado eleitoralmente, mas o trumpismo continua. Então a gente precisa sempre ficar atento a isso, que uma derrota eleitoral de Bolsonaro é muito importante, mas não é suficiente, porque... o bolsonarismo vai continuar, mesmo assim. Agora, vamos imaginar, pegando esse exemplo lá das eleições nos Estados Unidos, que Bolsonaro perca as eleições no ano que vem. Ele vai tentar dar um golpe. Aí você vai dizer, mas talvez ele não consiga dar um golpe. Talvez não, mas ele vai tentar dar um golpe clássico. Tá certo? Ele vai tentar dar um golpe clássico. E se ele se reeleger e ele não conseguir fechar o regime por dentro, ou seja... Fazer coisas como aprovar a reeleição indefinida ou colocar algum filho dele como sucessor dele, coisa do gênero, para perpetuar o autoritarismo, se ele não conseguir fazer isso, ele vai tentar dar um golpe clássico também. Entende? Então, assim, de qualquer maneira, ele está preparando isso. E você fala da crise que existiu com os militares, né? A gente não chegou a comentar diretamente, mas nessa crise com os militares, todo mundo falou, as Forças Armadas estão com a democracia, estão sustentando. Sim, mas o objetivo do Bolsonaro foi alcançado. O que significa o objetivo do Bolsonaro foi alcançado? Primeiro, deixar claro para a base dele que ele quer dar um golpe. Segundo, avisar para as baixas patentes e para a base das Forças Armadas que ele precisa deles. Avisar as forças de segurança em geral, especialmente as polícias militares nos estados, para ficarem alertas, porque ele vai precisar delas, inclusive para jogar, eventualmente, as forças armadas da segurança pública contra as forças armadas oficiais, marinhas, exército e aeronáutico, entende? Então, assim, cada passo que as pessoas dizem, o Bolsonaro agora fracassou, o Bolsonaro agora perdeu, ele avança uma casa na luta ideológica e na organização dessa base autoritária dele. Tem o outro lado do revés, sabe? Você torna essa base muito mais aguerrida, que também é um objetivo dele, tá? Então, nós precisamos olhar sempre que os acontecimentos, eles não têm só um sentido, né? Eles vão para os dois lados. E, às vezes, um lado é mais importante do que o outro, etc., mas nós temos que ter clareza sobre isso, de que existe um projeto autoritário em curso. Aí você fala, bom, mas que projeto autoritário é esse? Assim, o Bolsonaro tem claro na cabeça dele qual é o regime autoritário que ele quer implantar? Não. Por quê? Tem uma coisa que é muito importante da gente lembrar em líderes autoritários. O objetivo deles, primeiro, é destruir as instituições democráticas existentes. Depois que elas estão destruídas, eles aparecem para dizer, eu tenho aqui uma alternativa, tá certo? Então, assim, não é que a pessoa tem um projeto super claro, etc. Tal. O projeto dela, na primeira etapa, é só destruir. E na segunda etapa, dizer, eu sou a única pessoa que pode tirar vocês da destruição. Entende? Quer dizer, quem fez a destruição é quem se apresenta como salvador para reconstruir. Essa é uma coisa clássica que a gente precisa prestar atenção, porque é o jeito de fazer, né? É um modo de operar, como se diz.
A cadela do fascismo está sempre no cio, né? A gente não pode ir sobre o Bolsonaro ganhar ou não. E o que pode realmente mudar, assim? Porque eu vejo que a nossa... Falo esquerda, mas não é esquerda. Nossa oposição, o nosso campo democrático está patinando muito, assim, né? A gente não conseguiu emplacar um impeachment por mais motivos, né? Que é uma pedalada fiscal diante de... A gente não consegue... Bolsonaro tem essa blindagem que ele conseguiu criar em relação ao judiciário, até pelos crimes dele, dos filhos. Ele se nega, por exemplo, R$89 mil na conta... Né? Tipo, isso virou uma linguagem quase memética, né? Assim, porque é uma pergunta retórica, não vai ter uma resposta, né? Então, assim, ele conseguiu se blindar. A gente vê esse campo democrático meio patinando, assim, né? Essa desavença, óbvio que a fala do Lula trouxe, além de tudo, né? Olhando para o meu lado, né, humano, assim, trouxe uma esperança, né? Não que ele resolva a questão e não que enfim, ele seja a solução. Isso também eu acho bem, bem ruim para a democracia quando a gente tem uma figura salvadora, né? Mas ele trouxe uma esperança, ele deu uma mexida, assim. Bolsonaro, no dia seguinte, tinha um globo terrestre em cima da mesa dele fazendo live, né? Fez campanha com, claro, tosca, né? Mas fez campanha com Zé Gotinha. Então, assim, ele... a volta e a possibilidade, agora a gente tem novamente esse julgamento que termina hoje quando a gente conversa, dia 15 de abril ou não, né, mas a gente está meio atrapalhado aí nesse combate a essa escalada do Bolsonaro?
Completamente, o Bolsonaro governa sem oposição desde que ele assumiu, essa que é a verdade, e o que acontece aí, Gisela, eu acho, é que o campo democrático se autodestruiu nos últimos 8 anos, né? A única coisa que o campo democrático fez foi atirar no próprio pé o tempo todo. Então, estou falando do sistema político, não estou falando só da sociedade, de nós, enquanto as nossas preferências, sabe? Destruiu todas as regras de convivência política, de possibilidade de conversa, de acordo. Então, todas as pontes foram explodidas. E isso é uma das razões importantes da eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro se elege justamente porque o campo democrático está não só fragmentado, dividido, etc., mas em guerra entre si. Então, o Bolsonaro passa tranquilo ao largo dessa briga, dizendo, vocês brigam e eu me elejo presidente. Entendeu? Que foi o que ele fez. Atraindo votos dessa raiva, dessa mágoa, desse ódio que as pessoas desenvolveram entre si, pessoas que defendem a democracia. Então, é muito importante isso, por quê? Porque nós precisamos ver que existe um presidente de extrema-direita, existe uma parte do sistema político que topou apoiar um projeto de extrema-direita, existe base social desse projeto de extrema-direita, existe base nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança e assim por diante, como a gente já comentou. Mas, além disso, existe uma direita que é não bolsonarista, uma direita que é democrática. E existe a esquerda. O que acontece? Essa direita não bolsonarista está com muita dificuldade de se organizar e de se tornar, de fato, competitiva para a eleição do ano que vem, porque justamente ela apoiou o Bolsonaro. Então, agora a dificuldade é, bom, se você apoiou lá em 2018, por que exatamente agora você não apoia mais, entende? É um discurso difícil de fazer, tá? Mas o que eu acho que a gente tem clareza é que é importante que essa direita não bolsonarista se organize para a própria sobrevivência da democracia, entende? Acontece que a esquerda, em particular o PT, você mencionou o nome do Lula, foi quem foi mais prejudicado por essa direita não bolsonarista, que fez um acordo lá na parlamentada lá contra a presidente Dilma Rousseff, lá o impeachment da presidente Dilma Rousseff, fez um acordo que era o seguinte: olha, a Lava Jato está atrás de todo mundo, vamos entregar os anéis para ficar com os dedos. E os anéis eram o PT e a esquerda, entende? Ou seja, a gente entrega isso, o pessoal fica contente e a gente segue o nosso rumo. Não deu certo. Não só não deu certo, como a partir daí, todo mundo que está na esquerda fala: eu não quero mais conversa com essas pessoas que ficam dando golpe, dando rasteira, dando tiro pelas costas, entende? Isso destrói a possibilidade de conversa entre pessoas que estão preocupadas em manter a democracia. Aí você fala: bom, mas como é que essa direita não bolsonarista, que fez tudo o que fez, está preocupada em manter a democracia? Bom, aí nós precisamos discutir o seguinte: por que que querem manter a democracia? Vou ser sincero, Gisele, não me importa. Pode ser pelos motivos mais torpes, interesseiros e tal. O que me interessa é o seguinte: se tem alguém hoje que é contra o Bolsonaro, essa pessoa, para mim, está no campo democrático. Entendeu? Não importa para mim qual seja a motivação dela, porque existe uma coisa mais grave acontecendo. E essa parte é que é difícil, porque como é que, depois de explodir todas as pontes, de atirar pelas costas uns nos outros, como é que vão sentar na mesma mesa e fazer acordo?
Como sabe? É que a gente tampa o nariz e engole um apoio do Moro, por exemplo?
Aí é um caso extremo. Eu não sei se dá, porque esse cara foi para o governo, entendeu?
Sim.
Eu não sei se na conversa do campo democrático, estou falando direita não bolsonarista e esquerda, se o Moro entra, entende, Gisele? Porque ele foi para o governo Bolsonaro. E ele saiu do governo Bolsonaro chutado. Quer dizer, não foi ele que saiu por livre
arrependimento.
Entendeu? Agora, tem um outro caso, que daí nós podemos discutir, que é o caso do Mandetta, certo? Que é um cara que saiu e fez oposição. Entende? E que entrou de um jeito e saiu de um outro muito diferente do Moro, tá certo? Então, a gente tem que saber fazer essas diferenças e saber com quem que dá para conversar, tá? E eu não digo isso para dizer que tal pessoa deveria ser vetada, etc. Quem sou eu para dizer isso, entendeu? Estou tentando só...
É só sobre a angústia mesmo de ter que, nesse momento, engolir uma pessoa como Sérgio Moro, que colaborou para implodir aí o nosso sistema democrático, né? Quando ele age arbitrariamente para tirar uma figura do jogo político, né? Então, assim, é só sobre tapar o nariz e aguentar, né?
Exatamente. A questão toda é saber se houver essa conversa do campo democrático, ou seja, da direita não bolsonarista e da esquerda, para dizer: olha, nós precisamos refundar a democracia brasileira, não basta só dizer que nós vamos voltar para antes de junho de 2013. Não, ninguém quer voltar para lá, sabe? Precisa ser uma nova democracia com novas características, etc. Agora, a primeira coisa para isso acontecer é que precisa ter um pacto, que não é um pacto eleitoral, mas tem um efeito eleitoral, que é o seguinte: antes do primeiro turno, quem quer que passe para o segundo turno contra o Bolsonaro terá o apoio de todo mundo. Entende? Esse é um pacto que é fundamental. Nos Estados Unidos não foi necessário fazer isso, por quê? Porque lá tem dois partidos que são tão grandes, né, que eles tomam todo o espaço. Então, o Joe Biden virou esse candidato que era o candidato anti-Trump. E ele conseguiu congregar todas as forças, tá certo? Eu não acredito que no Brasil o Lula vai conseguir fazer o mesmo movimento, ou seja, que ele vai conseguir representar a esquerda e a direita não bolsonarista.
Porque não dá para ir. Não dá para ir para Paris depois do primeiro turno, né? Em 2022.
Então, mas para a pessoa não ir para Paris, você precisa sentar com ela e conversar, entendeu? Que foi o que não foi feito também. Também não adianta só ficar botando culpa, né? Porque o jogo da culpa é o jogo que nos impede de sentar e conversar.
Sim.
Ah, você fez isso, fez aquilo. Ora, pode até sentar e xingar todo mundo. Eu não tenho problema com as pessoas se xingarem. Esse negócio de fazer acordo não significa que vai todo mundo se abraçar e dizer que todo mundo se ama, não. Certo?
Eu vi esses dias um meme que vão botar o Lula e o Ciro e umas figuras numa sala, trancados, uns 3 litrão de uísque. Olha, vocês só saem daí quando vocês tiverem se resolvido, lavado a roupa suja, e aí a gente toca o campo democrático.
É isso aí. É exatamente isso que tem que acontecer. Assim, o que quiserem. Tá? Então, sentem e se entendam, tá certo? Do jeito que for possível, tá? Mas não pode acontecer de novo o que aconteceu em 2018. Porque ficou muito claro que o tempo entre o primeiro e o segundo turno ele é muito curto para você fazer o tamanho do acordo que precisa ser feito. Certo? Então, esse acordo tem que ser prévio. Tem que ser prévio. Olha, é todo mundo contra Bolsonaro. Tá? Cada um com a sua candidatura. Entendeu? Não é que você precisa ter uma candidatura única contra o Bolsonaro. Não. Mas no segundo turno necessariamente vai ter. Se o Bolsonaro passar para o segundo turno, o que parece mais do que provável. Mesmo com tudo o que aconteceu. É isso que é espantoso, né, para as pessoas. É espantoso. Você fala assim, como é possível? Sim, é possível. Quer dizer, e hoje é mais do que provável. Então nós precisamos ter esse acordo. Não significa que as pessoas concordam. Significa apenas que elas concordam numa coisa fundamental. Se o Bolsonaro for reeleito, ele vai destruir a democracia brasileira. E nós não podemos permitir isso. Certo? Porque existe um valor maior que a gente tem que preservar para a gente poder continuar tendo divergência. Porque se acabar a democracia, acaba a divergência também. Você não tem a possibilidade de exprimir a divergência. Né?
Sim. Eu queria falar um pouquinho do Centrão. O Centrão vai morrer abraçado com o Bolsonaro? Porque o Centrão é, pelo menos, uma ala ali, não enterra o corpo, né? Tipo, pode ir e tal. Você acha que o Centrão vai abraçar o Bolsonaro até o final?
Eu sempre as pessoas... Tem várias piadas sobre o Centrão, né? Centrão... nunca se compra o Centrão, você só pode alugar, né?
Uhum.
Então, o Centrão está só para aluguel, não está para compra, essas coisas e tal. Mas a primeira coisa, eu acho, é fazer uma distinção. O que se chama de Centrão são muitos, certo? E esse Centrão, ele rachou. Na verdade, o que se chama de Centrão é a direita, tá? É isso. Que no Brasil, não sei porquê, não sei muito bem, por causa da ditadura militar, você falar com uma pessoa de direita é um xingamento. Em vários outros países que a democracia é consolidada, não tem nenhum problema de chamar a pessoa de direita. Ao contrário, a pessoa diz eu sou de direita. Isso significa eu sou um democrata conservador. Tá perfeito, entende? Agora, para direita, como virou xingamento, ninguém fala direita. Então eu chamo o Bolsonaro de direita. Bolsonaro não é direita, Bolsonaro é extrema direita, é outra coisa. É um sujeito que é contra a democracia. Tá? Então, os Centrão são muitos, só que esses muitos racharam. Então, teve uma parte do Centrão que o presidente da Câmara atual, o Arthur Lira, que apoia o Bolsonaro, chamou de Centrão raiz, eu chamo de Centrão carcará. aquele centrão que pega, mata e come. Né?
Ótimo.
Centrão carcará. Essa parte do centrão, que topou apoiar o projeto do Bolsonaro, não por acaso, é composto por partidos que são herdeiros do partido de sustentação da ditadura militar, certo? Então, a história importa, entende? Não é por acaso que eles estão ali. Eles estão ali por quê também? Porque como não tem mais financiamento privado de campanha, pelo menos de maneira oficial, tá certo? Você ter o financiamento público é muito importante, varia conforme o tamanho do seu partido, mas você ter o governo é uma coisa que é decisiva. Porque num ambiente desse, são recursos eleitorais muito importantes. Então, vamos pensar o seguinte, tem algumas regras eleitorais que mudaram, então agora os partidos não podem mais se juntar nas eleições proporcionais para deputado, para vereador, etc. Né? E tem uma outra regra que os partidos têm que ter um determinado desempenho eleitoral, eles precisam fazer uma porcentagem de votos no número de estados, tal que é chamada de cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Isso significa que muitos partidos não vão conseguir sobreviver do ponto de vista do funcionamento no Congresso. Né? Então, vai ter muitos pequenos partidos que vão precisar se fundir a outros ou vão desaparecer, etc. E os outros partidos estão dizendo, eu vou precisar fazer um processo de fusões e aquisições aqui, entendeu? Eu vou ter que incorporar gente, eu preciso ficar grande para poder engolir os outros, sabe? E esses partidos falaram, bom, essa é a nossa oportunidade, nós vamos pegar o governo, nós vamos ficar forte na eleição municipal, como ficaram na eleição municipal agora, que é uma grande vitória do Bolsonaro, que é uma vitória dessa base dele, e em 2022 nós vamos ser mais fortes ainda, e daí nós vamos engolir os outros. Então, na cabeça dos partidos, eles estão fazendo um cálculo meramente eleitoral. Do ponto de vista do Bolsonaro e aí quando eu for reeleito, eu proponho a vocês um fechamento de regime, em que vocês continuam sendo os maiorais, vocês continuam mandando, aliás, vocês vão mandar mais ainda, só que vai ser uma coisa próxima de uma ditadura. Tá? Uma ditadura, para o Bolsonaro, a ditadura militar de 1964, para ele aquilo é democracia. Porque tinha eleição, sabe? Imagine, como se uma democracia se definisse só por ter eleição. Veja, Mussolini fez sei lá eu quantos milhões de referendos e plebiscitos e tal. Assim, ter eleição, plebiscito, referendo, não significa que tem democracia, entendeu? Então, esse é o projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro é propor para esses partidos um fechamento do regime. Aí diz, esses partidos não vão aceitar. Mas por que que não vão aceitar? Entende? Se o Bolsonaro se reeleger, por que que eles vão falar, não, agora nós somos contra o Bolsonaro, vamos defender a democracia? Não vai acontecer isso. Então, assim, ele fala, o Centrão não vai com o Bolsonaro, vai até a cova, mas não cai dentro da cova, entendeu? Tá bom, mas o que significa isso, cair na cova? Significa que o Bolsonaro, a taxa de aprovação dele vai cair abaixo de 20%? Porque se tiver acima de 20%, ele está no segundo turno, no quadro atual, tá certo? Então, assim, por que mesmo que eles deixariam o Bolsonaro? E todo mundo fica achando que o Centrão é a última esperança para segurar o Bolsonaro. Todo mundo louco, entendeu? Quando pensa isso. Ou está querendo se iludir. É claro que não. O Bolsonaro, o Centrão, esse Centrão raiz, carcará, está com o Bolsonaro e ficará até a eleição de 2022, entendeu? Agora, se o campo democrático não se organizar, vejam, vamos lembrar uma coisa, gente. Qual foi a pessoa que foi candidata à reeleição no Brasil que não se reelegeu? Me diga, Gisele. Fernando Henrique se reelegeu. Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu. Então, quer dizer, o poder da presidência da República é enorme, enorme, enorme. E, ainda por cima, o Bolsonaro tem uma rede de propaganda e desinformação que é muito, muito poderosa. É, as pessoas falam, ah, não é tão poderosa quanto se alardeia. É muito poderosa, sim, e muito profissionalizada. Estão se profissionalizando nesses 4 anos de primeiro mandato. Estão se profissionalizando muito, estão ganhando dinheiro com isso. E veja, não precisa mais o governo colocar a verba oficial lá. Não estou dizendo que não tenha, mas não precisa colocar a verba oficial lá, porque as pessoas monetizam esse apoio, né, pelas plataformas todas que estão aí. Então, é uma coisa orgânica, uma coisa organizada e é uma coisa poderosa, sim. Então, esse presidente tem a presidência, ele tem uma base partidária, uma base no Congresso que é considerável, e ele tem uma rede de desinformação e de propaganda muito poderosa. Então, sim, é esse cara que nós vamos subestimar, José? Por que que a gente vai subestimar? Porque a gente vive numa bolha, tá certo? A gente vive numa bolha em que a gente não tem acesso a essa esfera pública bolsonarista. Se a gente, de fato, se preocupasse em entender como é que funciona, em saber como é que eles conversam, discutem, etc., a gente veria que esses 30% que aparecem na pesquisa como taxa de aprovação, eles correspondem a algo concreto, real. Mas como nós estamos na outra bolha, a gente acha sempre que o Bolsonaro está perdendo, que ele está acuado, que agora ele está acabado, o Centrão vai abandonar, os militares não estão com ele. Ele continua com a taxa de aprovação que ele quer, entende? E líder autoritário é assim, ele sempre quer parecer que está acabado, que o sistema está querendo destruí-lo, etc., mas ele está heroicamente lutando contra o Golias, entendeu? Isso faz parte também da pantomima, faz parte da performance. Sim. E a gente cai, entende? A gente cai, a gente subestima a força da pessoa.
A gente está muito ferrado, né? Sem muita esperança. Para a gente só terminar, pegando esse gancho aí desse uso da internet, que realmente você aponta como isso foi um divisor, assim, né? Algo que aconteceu na sociedade brasileira e que essa ala ultradireita, essa ala Bolsonaro e a equipe souberam explorar. A gente teve ano passado na campanha do Boulos uma mostrinha pequena de um melhor uso desse espaço virtual pela esquerda. Você acha que a gente está aprendendo ou ainda está muito longe de... A gente, eu digo, no campo democrático, né? Não necessariamente o pessoal e tal. Mas foi a primeira mostra de né? Enquanto a gente ainda vê o PT mandando notas sobre assuntos, né, X e nada prático, realmente na linguagem da velocidade da internet. Mas a campanha do Boulos, para mim, me pareceu uma mostra de talvez um caminho aparecendo aí para alguém, né, do campo democrático nessa utilização dessas ferramentas. O que você acha?
Ah, concordo inteiramente, Gisele. Acho importante falar no campo democrático pelo seguinte: a extrema-direita está muito na frente, entende? A capacidade que o Bolsonaro e os autoritários no mundo inteiro tiveram de canalizar essa mudança estrutural mesmo da maneira como a gente se relaciona por causa da sociabilidade digital, da sociabilidade da internet, estão muito na frente, eles saíram muito na frente, eles continuam na frente. E a campanha do Boulos é um dos exemplos de que, bom, como é que a gente faz para conseguir nivelar esse jogo, empatar esse jogo? No campo da direita não bolsonarista, já que nós estamos falando do campo democrático em geral, eles estão ainda mais atrasados. Né? Como você disse, o Boulos ele deu essa luz sobre qual é o caminho para seguir, mas ao mesmo tempo isso não aconteceu dentro do PT. Isso não aconteceu dentro da direita não bolsonarista. Tá? Então, basta a gente olhar muitos segundos turnos. As pessoas muitas vezes não se dão conta de que esse esquema de propaganda e desinformação do Bolsonaro, ele atua o tempo todo. E ele não atua em nome do Bolsonaro. Ele atua a favor de candidaturas e contra candidaturas que eles acham que são parte da estratégia do bolsonarismo. Então, por exemplo, segundos turnos, essa máquina entrou para demonizar candidaturas de esquerda e mesmo algumas candidaturas da direita não bolsonarista, como de vermelhos, comunistas, etc. E esse troço funcionou. Isso é uma prévia do que eles vão fazer o ano que vem, sabe? Eles estavam testando ali ferramentas, o que funciona, o que não funciona, tá? E eles vão usar isso ano que vem para demonizar quem quer que seja que chegue ao segundo turno contra o Bolsonaro. Então, a direita não bolsonarista entra em pânico com isso. Por quê? Porque é o tipo de desinformação e de propaganda negativa que nos atinge diretamente. Então, a direita não bolsonarista é uma situação ainda pior. Tá certo? Agora, que todo mundo olhe a campanha do Boulos e diga, bom, aqui tem um caminho, gente. Cada um do seu jeito, dentro do campo democrático, nós temos que tentar seguir esse caminho que foi aberto. E para pensar um pouco no começo da tua fala, fala assim, nós estamos sem esperança. Não, esperança sempre tem, senão a gente não estaria aqui conversando, né? Esperança sempre tem, nós vamos continuar dizendo todas essas coisas que nós estamos dizendo aqui, nós vamos continuar brigando, porque nós temos um ano e meio para virar esse jogo, tá certo?
Bora lá.
Virar esse jogo.
Fé, foco e força, não sei como é que é a gíria do pessoal da academia
de ginástica. Não, esse daí, sabe o que que é? É que era o slogan do Bruno Covas, candidato a prefeito de São Paulo.
Ah, não, então retira.
Não, tá. Então, vamos dizer que nós estamos tentando não fazer propaganda para nenhuma candidatura, porque justamente a união do campo democrático, ela exige, união não no sentido de candidatura única, pelo contrário, certo? Desse acordo de que nós devemos defender a democracia contra o Bolsonaro. Essa união do campo democrático, eu acho, exige que a gente não coloque os nomes na frente, porque quando você começa a colocar nome, isso atrapalha a conversa, sabe? A gente precisa discutir um acordo para defender a democracia. E daí, cada força política entra com o nome que quiser, entendeu?
Sim. Professor, só para a gente terminar, uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, que o senhor tem feito para tentar relaxar dessa situação tensa que nós temos vivido aqui nesse Brasil de 2021, mas que tem se agravado desde 2013?
Nossa, boa pergunta, Gisele. Assim, o que eu faço é correr.
Boa, tenho corrido também.
Correr me ajuda muito, assim. Ler literatura me ajuda muito. E ler coisas que não são relacionadas não só à política, mas à minha atividade profissional. Então, por exemplo, acabei de receber agora um volume lindo da correspondência do Celso Furtado.
Ah, sim.
Que é um sujeito que eu admiro imensamente. Então, sabe, tudo bem. No final das contas, talvez eu não consiga sair, que seja um círculo vicioso, porque a correspondência começa toda na ditadura militar. Então, talvez eu tenha sido muito esperto da minha parte. Mas coisas assim, sabe? Correr, ler literatura... Ler livros que não estão ligados muito à minha especialidade, às aulas que eu tenho que dar, os artigos que eu tenho que escrever, enfim.
Sim.
Mas é uma boa pergunta, porque eu acho que eu não tenho sido bem sucedido nessa minha tentativa.
Está difícil mesmo, mas vamos manter a esperança. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Anticast. Vamos aí conversar e dialogar. Realmente gostei desse tom conciliatório, assim, que é o caminho que a gente tem, né?
Eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade aqui de conversar com você e com as pessoas que vão ouvir a gente. Eu acho que tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre o que eu estou fazendo na pandemia, que é muito importante, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Se você me permite, só essa última...
Claro, com certeza.
Porque, assim, eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo perdeu pessoas queridas, né, para esse vírus. Enfim, aconteceu no caso da minha família. Eu tenho amigos muito próximos que tiveram realmente à beira da morte e tudo. Então, esse momento, eu acho que é um momento em que a gente começa a valorizar coisas que a gente dá de barato, sabe? Como se elas estivessem lá o tempo inteiro. E a gente muda a nossa atitude, então, assim, a nossa relação com as pessoas amigas, com a família. Claro, a pandemia impede que a gente reencontre fisicamente. E isso é muito, muito duro. Né? Como é muito duro você não poder ir ao velório de um ente querido, ao enterro de um ente querido e tal. Mas esse efeito, eu acho que pode ser um efeito muito positivo, da gente valorizar aquelas coisas que a gente acha que estarão ali para sempre, sabe?
Sim.
Acho que isso é um momento importante para a gente pensar nisso. E para a gente exercitar na medida do possível.
Eu perdi pessoas próximas, perdi uma pessoa muito próxima e falei que não é só a morte em si de uma pessoa próxima, né? É esse impedimento mesmo desse ritual do luto, né? É muito, muito, muito triste você não poder se reunir num momento de dor, assim, ficar faltando alguma coisa, realmente, é muito triste. E sim, é um convite a valorizar quem está ali, né? Professora, antes de terminar, eu sempre faço um apelo, quero agradecer a você, quero agradecer a quem está aqui com a gente, os ouvintes do Anticast, tão carinhosos sempre, enfim, já sabem como conversar com a gente, principalmente lá no Twitter, e eu volto a bater na tecla que colabore com o produtor de conteúdo independente, a gente tem gente muito maravilhosa, se for o Anticast o seu produto favorito e você quiser colaborar, você sabe como fazer lá no nosso site, mas se não for o Anticast, tá tudo bem, tem um youtuber que você gosta, tem um podcaster que você curte, a galera tá, porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito duro de pesquisa, de enfim, de trazer convidados, a gente tem trazido pessoas como o professor Marcos Nobre, né, que tem sempre um conteúdo muito interessante para colocar, então assim, não deixa de colaborar, porque a galera precisa, além de tudo, de pagar boletos, precisa do incentivo, então colabore com o produtor independente de conteúdo. Professor, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, um grande abraço, Gisele, para você, para todo mundo que está nos ouvindo, que a gente possa continuar essa conversa.